Jovem Pan. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, estamos aqui dando a largada para mais um 3 em 1, hoje sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2020, eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, já estamos no ar nas nossas transmissões pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no nosso canal, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Oi, Constantino. Boa tarde, Josias. Oi, audiência.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Oi, Josias. Boa tarde.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, então, com destaques desta sexta-feira. Três deputados federais que fazem parte da bancada da bala registram boletim de ocorrência contra o senador licenciado Cid Gomes por tentativa de homicídio. Forças de segurança pressionam governos de pelo menos 12 estados por aumentos salariais. E além disso, o 3 em 1 destaca que o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra uma ação do PT e do PDT para barrar o pagamento de jetons. São alguns destaques do programa de hoje. A nossa pergunta é a seguinte. O que você achou do boletim de ocorrência registrado contra o senador Cid Gomes por tentativa de homicídio? Você grava um vídeo, dá a sua opinião. Nosso WhatsApp fica aberto para você. 931-17-0620. Repito o número, se você ainda não anotou, coloque aí na agenda. Prefixo 11-931-17-0620. Esse é o nosso WhatsApp, estamos esperando a sua mensagem. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro destaque de hoje é o seguinte, três deputados federais que fazem parte da bancada da bala registraram ontem um boletim de ocorrência contra o senador licenciado Cid Gomes por tentativa de homicídio. De acordo com o boletim registrado, Cid atentou contra a vida dos policiais militares em Sobral quando tentou invadir um batalhão com um trator e foi baleado. Ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram a paralisação dos PMs, alegando que a greve é ilegal. Segundo a Constituição Federal, a sindicalização e a greve de militares é proibida. Antes do episódio envolvendo o senador licenciado, homens que foram identificados como policiais encapuzados circularam pelo centro de Sobral, ameaçando comerciantes com armas de fogo para que eles fechassem os estabelecimentos. Diga, Josias.
Olha, o motim da Polícia Militar do Ceará começou na terça-feira. Nas primeiras 48 horas desse motim, houve 51 assassinatos no estado, mais de um por hora. Antes dessa sublevação, a média de homicídios no Ceará era de 6 por dia. Nesta sexta-feira, 9 dos 43 batalhões da PM cearense estão lá ocupados por homens encapuzados. Carros da polícia com os pneus rasgados, policiais que ousam trabalhar são ameaçados e o comércio sendo instado a fechar as portas. Diante de um cenário assim, a democracia de retroescavadeira do Cid Gomes e a legítima defesa da turma do Capuz são apenas anomalias gritantes que ofendem a inteligência alheia, afrontam também o direito dos brasileiros que moram no Ceará a uma representação política que se comporte com civilidade e a uma polícia que não se confunda com um bandido. Vale a pena a gente reparar no que está acontecendo na cidade de Sobral um dia depois da apoteose de insensatez que levou um senador a se exibir como um coronel e policiais a cobrirem o rosto como membros de facções criminosas. Depois de receber o tratamento médico no hospital lá da cidade de Sobral, o Cid Gomes tomou um helicóptero e foi se tratar numa clínica particular em Fortaleza. E os amotinados, que alvejaram o senador com dois tiros, já ocuparam, na madrugada dessa sexta-feira, um outro batalhão da PM, na mesma cidade. Só uma coisa não mudou em Sobral. As pessoas que respeitam a lei e que não usam capuz, essas continuam indefesas. A conta da insensatez é 100% bancada pelo déficit público. O dinheiro que paga a despesa hospitalar do Cid Gomes sai do plano de saúde do Senado. A verba que financia o envio da Força Nacional de Segurança e do Exército para fazer o trabalho que a polícia não faz, sai de uma rubrica chamada contingência do orçamento da União. Então, numa frase, tudo sai do seu bolso. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, sai do seu bolso. Responsável por essa bilheteria, o brasileiro merecia um circo menos precário do que esse.
País.
Então, só para contextualizar aqui, um dos deputados que registrou esse BO aqui é o Capitão Wagner, né? O Capitão Wagner é uma liderança do Ceará, ele é candidato a prefeito, um dos favoritos à Prefeitura de Fortaleza, e ele foi quem negociou esse primeiro acordo com o governo, com o governador Camilo, como é mesmo?
Santana, né?
Camilo Santana. Ele costurou esse primeiro acordo, que depois deixou os policiais insatisfeitos. Então, esse é um dos três deputados que foram lá registrar o boletim de ocorrência, pedindo a acusação formal do Cid Gomes por homicídio. Mas eu queria dizer outra coisa, que acontece uma diferença. Entre os metalúrgicos, por exemplo, que têm sindicatos fortes, as lideranças que surgem, elas são erigidas quanto mais habilidosos os líderes são, né? Quanto mais capacidade de negociação eles têm, o caso do Lula, quanto mais jeitosinho, o caso do Lula, quanto mais malandro, às vezes, também, o caso do Lula, etc. No meio policial, o sindicalismo é proibido. E daí o que acontece é que cresce nesse meio quem fala mais grosso, quem fala de forma mais estridente, quem é mais maluco. Então é o caso do Cabo Daciolo, todo mundo se lembra do Cabo Daciolo, é o caso do que foi no passado o próprio Bolsonaro, e é agora o caso do tal Cabo Sabino, que é o líder dos amotinados. Então, voltando ao Capitão Wagner, o Cabo Sabino era o braço direito do Capitão Wagner e agora abriu um grupo dissidente. Agora ele não está mais com o Capitão Wagner e foi ele quem disse que o acordo que o Capitão Wagner fez não era bom o suficiente. Foi o Cabo Sabino quem disse que aquilo deveria ser rasgado, que os policiais estavam sendo frouxos, e foi ele quem liderou esse grupo de amotinados e está liderando até agora e tocando fogo no parquinho. Então, imagina o potencial explosivo que tem esse negócio. É uma corporação enorme, são 20 mil policiais no Ceará, todos armados, com justas demandas salariais e inflamados por lideranças pouquíssimo responsáveis como civil. Então, é a necessidade de cobrar de todos os envolvidos nisso serenidade, ponderação, inclusive dos deputados que estão aí se oferecendo para fazer a mediação. Cabe a eles não tirar casquinha nesse momento, né? Porque a situação exige serenidade e moderação. E não gente que queira insuflar ainda mais esse cenário que já é potencialmente explosivo demais.
Constantino.
Bom, eu já tinha dito aqui no programa de ontem que eu achava que o Cid Gomes merecia, assim que recebesse alta hospitalar, receber voz de prisão. Então eu aplaudo o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. O enfoque todo tem sido dado na reação dos policiais amotinados de forma ilegal, numa greve ilegal e inconstitucional. E eu acho que tudo isso é muito legítimo. Tem que mostrar mesmo que é perigoso o que estão fazendo esses policiais. Mas eu estou um tanto chocado, ou pelo menos eu deveria estar, eu não estou, porque eu sei que existe esse viés na imprensa que eu denuncio há tanto tempo, né? Com a pouca atenção que está sendo dada à retórica da família Ferreira Gomes. E a retórica e a atitude, né? Um pega uma retroescavadeira e joga em cima de policiais, em greve ilegítimo ou não, né? Veja que se ele não leva o tiro, e isso não é uma defesa do tiro, por óbvio, ele podia ter matado gente. Uma retroescavadeira é uma arma naquela situação. O irmão dele, Ciro Gomes, deu uma entrevista pouco depois falando que o irmão estava desarmado. Não! Se você passa por cima de pessoas com uma retroescavadeira, você manda dezenas para o hospital e pode matar alguns. Então, como é que teria acabado essa história sem o tiro? Ninguém sabe. É aquele famoso e se. Né? Então, a atitude em consequência criminosa do Cid Gomes está recebendo pouca atenção, na minha opinião, da mídia em relação à questão dos policiais. E aí vai o irmão Ciro Gomes, né, que quer ser mais uma vez candidato a presidente, ao que tudo indica, e dá uma entrevista endossando, chancelando o ato inconsequente e criminoso do irmão com a seguinte justificativa, e totalmente leviano: são milicianos fascistas ligados a Bolsonaro que querem levar para o Ceará o que fizeram no Rio. Olha a quantidade de acusações esquisitas e sem provas, né? Se você justifica pegar uma retroescavadeira e passar por cima dos outros porque você acha que está combatendo fascistas milicianos, está tudo liberado. É a barbárie no país. Essa frase dita por alguém que foi candidato a presidente com vários votos, que foi ministro do Lula e ministro de vários outros governos e que quer ser candidato de novo, está recebendo muita pouca atenção da mídia. Muito pouca atenção. É muito grave isso. É você dar a senha, você legitimar, você começar a levar a barbárie para as ruas porque você acha que está identificando inimigos fascistas em cada esquina. É um movimento antifascista que começou nos Estados Unidos, que bota cara mascarada, vai pra rua agredir velhinho, porque acha que todo mundo que não é do movimento é fascista. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então é fundamental reagir ao que fez o Cid Gomes e ter uma pressão maior, já que, infelizmente, da imprensa vem pouco, da sociedade e, eventualmente, de parlamentares em relação ao ato criminoso que ele cometeu. Eu volto ao meu exemplo. Imagina se é um Bolsonaro da vida que atropela ou tenta atropelar com uma retroescavadeira movimentos ilegais como o MST, que estão invadindo uma propriedade de forma ilícita. Imagina o que ia acontecer. E como eu falo sempre da imprensa e às vezes sou contrariado, né, eu vou dar nome aos bois hoje, para a gente não ficar só falando em termos abstratos, né? Nós tivemos hoje 3 colunas, né? Uma do Luiz Fernando Veríssimo, que já é um conhecido petista, né? Falando que estamos nos apatifando e chama atenção, então, para um governo que nunca foi tão ruim assim o que se fala no governo em relação aos anteriores, né? Imagina, o PT, ele devia estar hibernando, né? O Lula tem todos os defeitos do Bolsonaro em relação à grosseria, a ser tosco e tudo, e mais a questão de ser um chefe de quadrilha, só isso. Aí tem o outro do Hélio Schwartzman na Folha, que é muito moderado, ponderado, racional e científico, e acha que o PT é muito importante para a democracia brasileira, se ao menos fizesse uma autocrítica, e dizendo que merecia o impeachment o Bolsonaro, porque leva para o esgoto a presidência. Né? Imagina também onde estava ele quando o PT fez o que fez, tomando de assalto o Estado brasileiro, ou então a nossa oposição que pega a retroescavadeira para atropelar grevistas. Né? Ilegais ou não, não importa. E o outro é o Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo, que está chamando atenção para o risco à democracia, que representa isso tudo aí no governo. Quer dizer, nós tivemos um governo há pouco tempo atrás que defende Fidel Castro, que defendia Hugo Chávez e agora defende Maduro. Nós temos gente que acha que para combater o fascismo vale pegar em armas, né, e atropelar as pessoas. E a grande ameaça que ele está vendo para a democracia vem do governo Bolsonaro. Então, ou da fala do general Heleno, ou do Sérgio Moro. Ele cita o Sérgio Moro por ter investigado político de oposição, que ele chama, o Lula. O Lula, político de oposição, não um condenado preso, né, que fica atiçando as ruas. Vamos para as ruas, vamos repetir o que fez no Chile. Isso é incendiário, isso é inconsequente. A retórica da esquerda brasileira. Mas, de alguma forma, tem 80% da mídia preocupada com a retórica do governo apenas.
Ai, Constantino, exagero. 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 Ó, só para fazer justiça, de todos que você citou, eu li o Hélio Schwartzman só. E ele não falou que isso merecia impeachment, só para deixar a coisa certinha. Ele disse que, pessoalmente, ele até gostaria que houvesse esse processo de impeachment. Ele tem todo o direito de querer, não tem? O que ele disse foi, ele explicou didaticamente em que situações o impeachment se dá e quais são as condições necessárias para isso. Não basta o sujeito ter ferido o decoro, por exemplo, ou ter apresentado alguma das situações que se encaixa no crime de responsabilidade. É preciso que haja vontade popular, é preciso que haja uma crise econômica, é preciso que tenha gente nas ruas pedindo isso. Foi isso que o Hélio Schwartz nos falou. Então, não é verdade que ele disse que isso merece o impeachment.
Eu não disse isso. Eu disse que ele quer o impeachment. Eu acho que eu disse. Tem que ouvir depois. Mas o
tá,
meu
a gente
ponto
pode
é
fazer o teste lá depois. Mas eu posso pegar nada também.
Mas
de qualquer maneira.
É um sujeito que diz que o PT é importante para a democracia brasileira. E que já quer o impeachment do presidente Bolsonaro. Quer dizer, esse sujeito é um imparcial da imprensa.
O que, que tudo
é um
isso tem a ver com o Cid Gomes, hein?
Então, quanto ao
tem
Cid
a ver
Gomes.
Com a pouca atenção que estão dando à verdadeira ameaça à democracia, Josias.
Mas
que vem
posso
desse
terminar?
Pessoal maluco.
Posso terminar, Constantino? Eu não acho que estão dando pouca atenção. O que eu vejo é um ex-governador como o Ciro Gomes, notório pela truculência verbal, notório inclusive por um certo desequilíbrio mental, dizer um monte de absurdos, como esse que ele está dizendo. Então, eu acho que a imprensa está dando o devido tamanho para isso, né? Você acha que alguma coisa que o Ciro Gomes fale merece ser manchetada, merece ser levada mais a sério do que está sendo levada? Eu acho que não.
Eu também tenho a sensação, de tudo que li no noticiário, que o Cid Gomes, não houve uma aprovação ao que o Cid Gomes fez, ao contrário. Nós aqui, então, a reprovação foi completa. Agora, mesmo eu não vi ninguém defendendo o que o Ciro Gomes fez lá em Sobral, jogar um trator, uma retroescavadeira contra policiais amotinados. Não vi. No noticiário que eu li, não vi nada, nenhuma defesa do Cid Gomes, não.
Bom, ainda falando sobre essa questão da segurança pública, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que forças de segurança pressionam governos de pelo menos 12 estados por aumentos salariais. Em 5 estados, policiais já realizaram paralisações ou atos neste mês. Movimentos por parte desses policiais nos estados do Ceará, Espírito Santo e Paraíba são apoiados por deputados da bancada da bala e bolsonaristas que garantem respaldo político às demandas feitas. Um levantamento feito pelo jornal aponta que há também 7 estados onde policiais civis e militares travam embates públicos com o governo em busca de melhor remuneração, embora não tenham feito ainda atos ou paralisações. Thaís?
7 estados. Isso é muito perigoso, né? E o Ceará vai ser determinante para definir o desfecho que esse negócio vai tomar. O governador Camilo Santana está sendo pressionado neste momento a fazer a única coisa que ele não pode fazer de jeito nenhum, que é conceder anistia aos amotinados. Então, desde a reunião que teve ontem, que teve a presença de vários senadores, os policiais representantes, os policiais amotinados, eles pedem 2 coisas. Então, o pagamento integral e não fracionado do aumento prometido no primeiro acordo e anistia. Anistia em primeiro lugar, antes do aumento fracionado. Isso é a única coisa que o governador não pode fazer. Porque se ele fizer isso, ele vai estar abrindo a porteira para o estouro da boiada. Vai eclodir motim por todo lugar. Agora, tem 2 tipos de anistia. Só para situar aqui o nosso ouvinte. Tem a anistia administrativa. Essa só os governadores podem dar. Que foi, como a gente lembrou ontem, o que o sucessor do Paulo Artung fez. O Paulo Artung, diante de uma greve, um motim de policiais, ele demitiu 700, ele afastou do trabalho e puniu devidamente. Aí veio o sucessor dele, o governador Casagrande atual, e para se fazer de bonzinho, pegou e desfez tudo o que o Paulo Artung tinha feito. Anistiou todo mundo. Hoje o Espírito Santo está aí no meio desses 7 estados com risco grave de motim. O segundo tipo de anistia é a anistia penal. Essa só pode ser concedida por lei, projeto de lei. Aí o desastre é maior ainda. Lembrando aqui, em 2013, a presidente Dilma sancionou uma lei que anistiou policiais e bombeiros de 17 estados e do Distrito Federal. Eles tinham feito mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo no Ceará, evidentemente que mais ou menos, com mais ou menos gravidade, mas ela anistiou um caminhão, uma batelada de uma vez. 17 estados e motins ocorridos de 97 a 2013. Foi um perdão generalizado. Pior, mais tarde, no governo Temer, o que aconteceu? 2016... O Confesp, que é um órgão consultivo do Ministério da Segurança, tinha determinado um veto a um projeto que, de novo, anistiava todo mundo. O Confesp achou que não era bom, justamente porque abriria a porteira para novos movimentos ilegais. Mas o que fez o nosso Congresso? Derrubou o veto. E quem que votou para que esse veto fosse derrubado? Todo mundo. O projeto, a iniciativa de derrubada do veto foi do PSOL. E também votaram contra o veto todos os Bolsonaro, Jair Bolsonaro pai e Eduardo Bolsonaro filho. Então, é um exemplo de como a esquerda e a direita conseguem errar juntas, né? É esse tipo de iniciativa, anistia a amotinados, que abre margem, que dá margem a essa situação que a gente está vendo agora.
Fala, Constantino.
Olha, eu acho que a demanda de melhores condições de trabalho, salários e tudo, por parte da polícia militar brasileira é uma demanda legítima. E digo mais, é óbvio que existe um embate retórico e ideológico até em relação à esquerda e à direita nesse aspecto, né? A esquerda tem mais esse viés de demonizar a polícia como instituição, é fascista, é truculenta, acaba generalizando e foca nos direitos humanos de bandidos via de regra, enquanto que a ala mais à direita tem esse foco de valorizar mais o policial, inclusive aquele, às vezes, mais truculento que mata bandido, né? Porque temos uma situação de praticamente guerra civil velada no país, 60 mil homicídios por ano e por aí vai. Então, essa é a realidade que se impõe. Então, é óbvio que tem um apelo maior ao bolsonarismo, associado mais ao lado direito, né? É você defender policial mesmo em relação às suas demandas e greves, né? Só que tem um limite. Tem um limite aí que é o limite da lei. Quer dizer, você não pode, quando você parte para uma greve inconstitucional, que você coloca a população como refém, né? Que você toma atitudes de bandido. Quando você negocia com a faca no pescoço da população, você perde totalmente a razão. E quando esses estados todos começam a flertar com isso, mesmo os estados estando quebrados, né? Há uma tentação muito grande por parte dos governadores a ceder, porque ninguém quer ver o que aconteceu no Espírito Santo, por exemplo, né? Então, acho que vem daí, por exemplo, a fraqueza, chamemos assim, de Romeu Zema em Minas Gerais, né? Que deu um aumento ali de quase mais 40% a essas categorias. Então, eu vejo a demanda como legítima, a guerra de narrativas entre esquerda e direita nesse aspecto claramente vai favorecer o lado policial, o lado direito, porque, inclusive, é uma reação a essa campanha de difamação constante que vem dos progressistas em relação à polícia, mas o limite que existe ou deveria existir para a defesa dessas pautas é não colocar a população como refém, é não partir da tentativa de persuadir para a tentativa de coagir e partir para a coerção, né? Aí perde a razão. Então, é muito delicado isso. Agora, o Estado está quebrado, os Estados estão falidos, eu acho que tem que haver aí um redirecionamento de verbas, de orçamento. Tem muito privilegiado que não deveria receber o que recebe no Estado, e a polícia, no meu entendimento, deveria receber mais, até porque a segurança é a função básica do Estado. O Estado de São Paulo, por exemplo, gasta 11 bilhões de reais com segurança, 36 bilhões de reais com aposentados. Tem alguma coisa muito errada.
Josias.
O conjunto de reivindicações salariais dos policiais é tão legítimo quanto as demandas de remuneração de professores, de médicos. Todos estão submetidos à mesma ruína fiscal. A diferença é que o policial tem uma arma na mão. Quando ele põe um capuz na cabeça e não abdica do uso da arma, aí ele vira bandido e não pode ser tratado com condescendência. A crise das polícias, que se irradia por vários estados, é uma coisa velha. Trata-se de um pesadelo antigo do qual o Brasil não consegue acordar. Há uma notícia boa no ar. Quer dizer, não se verifica agora, no descalabro atual, nenhum aumento da taxa de insensatez. A falta de juízo continua nos mesmos 100%. Nos últimos anos, esse tipo de crise começou, evoluiu e terminou do mesmo jeito. Nesses motins, há uma sequência de irresponsabilidades que é imutável. Os governadores sabem o que os espera, mas eles não se previnem. Quando o caldo entorna, eles chamam as tropas federais. Na sequência, alguns dobram os joelhos, outros erguem a coluna vertebral. No final, há muitos cadáveres, enormes prejuízos econômicos e algumas punições. Quando tudo volta ao normal, aí aprovam-se anistias no escurinho do Congresso Nacional e o ciclo recomeça. Há duas novidades na crise atual. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que é do time dos que se ajoelham, entregou um reajuste salarial de 41,7% aos policiais mineiros. Isso tornou mais difícil a vida dos governadores que querem lidar com os seus amotinados com a coluna vertebral ereta. A outra novidade é uma superpolitização das polícias. Basta verificar o que está acontecendo no Ceará para entender a natureza do fenômeno. O porta-voz dos PMs amotinados na cidade de Sobral é o vereador Sargento Ailton, que foi eleito pelo Solidariedade. Quem registrou o boletim de ocorrência contra o senador Cid Gomes, em nome dos policiais, foi o deputado federal cearense Capitão Wagner, do PROS. ele estava acompanhado de dois deputados federais de outros estados, que foram para lá só para isso. É o capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, e a major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro. Essa é a turma que vai se enrolar daqui a pouco na bandeira da próxima anistia, que será aprovada com os votos da bancada da bala e depois sancionada pelo capitão Bolsonaro. Então, enquanto essa lógica não for modificada, o Brasil vai continuar exercendo na plenitude o seu direito de escolher o próprio caminho para o inferno. É isso que está acontecendo. E não deixará, não vai mudar se a lógica não for alterada.
Bom, fazemos então a primeira parada do 3 em 1 desta sexta-feira, um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais, até já. Bom, e para você que nos assiste, para você, primeira sessão da casa após o carnaval, um requerimento de convocação para que o ministro do GSI, o general Augusto Heleno, esclareça a declaração em que acusou o Congresso de chantagear o governo. Esse requerimento foi apresentado pelo líder do PT, Rogério Carvalho. Para que o requerimento seja aprovado, é necessário o voto da maioria dos presentes. Segundo o jornal Folha de São Paulo, mesmo quem concorda com o que disse Heleno entende que ele não poderia ter se expressado publicamente daquela forma, porque isso agravou a já difícil relação entre o governo e o Congresso. A Columbre não reagiu bem ao posicionamento do general Heleno. Ao tomar conhecimento do que havia dito o ministro, repetiu que isso é inacreditável e relatou a pessoas próximas que se sentiu ofendido. Publicamente, se manifestou por meio de uma nota na qual dizia que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento. Fala, Thaís.
Será que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer mesmo pautar esse requerimento? Eu não sei. Eu acho que é mais um trunfo que o senador está aguardando para colocar na mesa de negociação na discussão sobre o orçamento que foi reaberta depois do episódio do general Heleno. O senador Alcolumbre, ele sabe que se ele pautar o requerimento de convocação e se esse requerimento for aprovado, ele vai estar emparedando o general Heleno, né? Por quê? Porque o general Heleno vai ter que chegar lá e repetir o que ele falou. O general Heleno já teve a oportunidade de voltar atrás, mas não fez isso. Ele publicou logo depois que a gravação veio à tona um tweet reclamando lá da invasão de privacidade, mas não voltou atrás na acusação de chantagem que ele fez ao Congresso, acusação que era para ser mantida em privado, lembrando. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sabe que vai colocar aí o general em má situação e também o governo, por projeção, né? Já do outro lado, eu acho que da parte do governo tem também um agravante, que é o fato de o presidente Bolsonaro ser movido a confronto. E é fácil jogar pedra no Congresso, né? Todo mundo aplaude, todo mundo concorda, como bem sabe o general Heleno, que ganhou muitos likes lá e virou meme com aquela declaração que vazou. Ele está bem contente. Mas se os lados não baixarem as armas, isso aí vai ter mortos e feridos, né? É hora de as coisas começarem a se acalmar, porque entre esses mortos e feridos, as reformas vão ser as primeiras vítimas.
Josias.
Olha, as declarações do general Augusto Heleno, elas precisam ser consideradas num contexto maior, né? O presidente Bolsonaro já declarou que ele só dorme tranquilo se ele tiver uma arma na mesinha de cabeceira. No Palácio da Alvorada, ali, guarnecido por seguranças, o presidente ainda não precisou utilizar a arma. Mas a presidência dele vai sendo transformada num imenso tiroteio. O presidente e os seus ministros adotaram como esporte predileto o tiro contra o próprio pé. O ano mal começou e o Bolsonaro já ofendeu uma jornalista com insinuações sexuais, comprou briga com 20 governadores, arrastou para dentro do Palácio do Planalto o cadáver do miliciano Adriano da Nóbrega. O presidente revelou-se capaz de tudo nesse início de ano, menos de enviar a reforma administrativa para o Congresso, que era a única coisa que se esperava dele. O ministro Paulo Guedes forneceu munição para os adversários com observações desnecessárias sobre parasitas, empregadas domésticas. É nesse contexto que estão inseridas as declarações do general Heleno. Sem notar que estava sendo gravado, uma transmissão oficial pela internet, o general acusa o Congresso de chantagear o presidente para abocanhar, por meio de emendas impositivas, 30 bilhões de um bolo orçamentário de investimentos na casa ali dos 80 bilhões de reais. O general, que se imaginava um conselheiro moderado do presidente, sugere ao Bolsonaro que convoque as ruas contra o Congresso. Então, essas palavras do general acabaram envenenando uma negociação que vinha sendo conduzida, e bem conduzida, por outro general, que é o Luiz Eduardo Ramos, que é o coordenador político do governo, que é quem tem que tratar dessa matéria. Então, a coisa caminhava bem e tudo foi jogado para depois do carnaval. É encrenca demais para um governo que precisa aprovar no Congresso reformas que são tão relevantes quanto complicadas, como a reforma tributária e a reforma administrativa. Há um quê de jogo de cena nessa valentia do Davi Alcolumbre, que está ameaçando articular ali a convocação do general. O pedido de convocação foi feito por um parlamentar do PT. A votação foi jogada para depois do carnaval. O governo tem todas as condições de evitar isso. Uma mexida de pauzinhos ali evita essa convocação. Mas isso é um detalhe. O essencial, o mais grave, é perceber que, no geral, o governo e as suas principais autoridades desperdiçam energia demais com tolices e deixam de se concentrar no essencial. O essencial, o que é? Aprovar reformas que vão reativar a economia do país. Isso é essencial, inclusive, para o Bolsonaro, que tem um projeto de reeleição pela frente. Então, o governo devia parar de atirar contra o próprio pé.
Constantino.
Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se sentiu ofendido com uma fala que não foi feita, não tinha o intuito de se tornar pública, né? Mas mesmo assim, eu fico pensando que isso é mais ou menos como uma profissional do meretrício ficar ofendida de ser chamada de interesseira, né? O Senado tem um centrão fisiológico, todo mundo sabe, né? A chantagem existe hoje em dia em relação, inclusive, a tentar abocanhar parte do orçamento que caberia ao executivo executar, né, que significa uma invasão de poderes, porque acabou o mensalão do PT. E é um deputado do PT que quer convocar o general Heleno. Convoca, né? Se tem coragem, convoca. Eu acho que a população brasileira, em grande parte, vai adorar ver o general Heleno ter a coragem de repetir o que disse, né? A imensa maioria concorda com ele. Não há nenhum atentado à democracia em você falar que existe uma turma chantagista no Congresso. É apenas constatar a realidade. Ou, de repente, estamos tratando com freiras, né? Então, não é disso que se trata. Em relação a ele ter falado de povo na rua, também é parte da democracia, até a última vez que eu chequei. Então, não há nada na fala, que eu repito, não tinha o intuito de ser feito em público, do general Heleno, que pareça com conspiração golpista. Eu desafio a quem entendeu assim que aponte onde está o ataque à democracia. Porque se criticar os chantagistas do Congresso for atentado à democracia, imagina quando o Lula falou que tinha 300 picaretas lá, né? Imagina se os áudios que todos nós falamos quando não estão voltados para o público fosse captado e tornado público. Eu acho que o Davi Alcolumbre tem que dar voz de prisão em algumas centenas, dezenas de milhões de brasileiros, talvez centenas, talvez 200 milhões, as crianças fiquem de fora. Então, não faz nenhum sentido, isso é ridículo, isso é jogar para a plateia, tá? Em vez de querer realmente entender que há uma pressão popular cada vez maior para que esses deputados e senadores coloquem um pouquinho mais o interesse público na frente dos seus interesses particulares e comezinhos, aí a coisa pode andar, porque a articulação mudou de jogo. Não existe mais feudo e nacos de ministérios sendo compartilhado por conta de acordos e conchavos. Não há mais mensalão. Agora tem que negociar. E é na base mais dos interesses nacionais, as claras. É uma mudança positiva na democracia brasileira e que já veio tarde. Então a pressão popular vai ser nesse sentido. Eu acho que o Davi Alcolumbre tinha que entender um pouco melhor isso.
Josias.
Eu concordo com o Constantino quando diz que não há ali nenhum atentado à democracia. O que há, na verdade, é um atentado à inteligência, né? Uma criança de 5 anos ofereceria conselhos mais adequados do que os conselhos que o general está dando ao presidente Bolsonaro. Então, mudou mesmo a regra do jogo e mudou para melhor. E agora o avanço depende de negociação. Os parlamentares jogaram com as armas de que dispõem. Avançaram sobre o orçamento, aprovando lá uma lei de execução orçamentária que os favorece e transformaram a execução do orçamento em algo impositivo. O governo precisa negociar. Devia ter negociado bem antes, lá atrás. Dormiu no ponto. os seus operadores no Congresso são muito ruins. Agora estava negociando, o general Ramos estava negociando e estava indo bem a negociação. Aí vem essa declaração do general Heleno, e eu até por isso inseri a declaração do general num grande contexto, porque eu até dou a ele o benefício da atenuante, porque de fato ele falou sem saber que estava sendo gravado. Agora, o contexto geral é muito ruim. É um contexto de falta de inteligência. O presidente fica comprando briga com todo mundo, o ministro da Economia dizendo coisas que seria melhor que não dissesse, e aí aparece o general com essa observação. Agora é negociação mesmo. Então o Congresso está usando as armas de que dispõe, avançando sobre o orçamento, avançando de forma inadequada. Para trazer a coisa para um campo mais adequado, é preciso negociar, e o governo não está fazendo isso com inteligência.
Rápido intervalo agora, então. Daqui a pouco mais, 3 em 1 para você. Até já. Olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra uma ação do PT e do PDT para barrar o pagamento de jetons. A ação chegou ao Supremo em 1996, quando os dois partidos alegaram que um expressivo número de servidores públicos passaria a receber, com a edição de uma lei, uma remuneração extra por participar de conselhos de empresas estatais e outras entidades, provocando grave dano ao erário. Muitas vezes, esses pagamentos extrapolam o teto constitucional, atualmente de R$ 39.200, o equivalente ao salário de um ministro do STF. O PT, presidido na época por José Dirceu, apontou no caso concreto a necessidade de proteger os cofres públicos. Quando a ação foi protocolada no STF, Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, enquanto o atual presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, era advogado do PT. Em agosto de 1996, o plenário do STF decidiu por unanimidade rejeitar a concessão de uma liminar para barrar os pagamentos. Fala, Thaís.
Então, essa foi uma tentativa do STF de resolver de um jeito ruim uma situação ainda pior, né? Essa história de colocar servidores em conselhos de estatais é um jeitinho malandro de que alguém inventou aí, não é de hoje, há muito tempo, como você falou, para tornar o serviço público minimamente competitivo diante da iniciativa privada. O governo precisa ter bons quadros, ninguém quer que o governo contrate aí o pior que existe no mercado, né? Outro dia o Constantino estava falando do Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro. Claro que o Mansueto Almeida, ele estaria ganhando muito mais na iniciativa privada, muito mais do que o teto, R$ 39.200. É claro. Então, quem concorda em ir para o setor público, abre mão dessa remuneração muito maior. E daí inventar esse jeitinho, que é evidentemente é um jeitinho malandro, indigno e é um erro. Mas, de qualquer maneira, o serviço público, como eu falei aqui, ele precisa contar com bons quadros e isso custa dinheiro. O que eu acho é que o que tem que ser feito é que é preciso abandonar esse populismo de teto salarial, de isonomia e pagar o que as pessoas valem, sejam elas funcionárias públicas, sejam elas da iniciativa privada.
Constantino.
Pois é, eu concordo com a Thaís que é muito difícil isso, porque há claramente um dilema. Veja até que quem entrou com essa questão, esse processo, foi o PT, que depois, obviamente, usou e abusou, e de forma ilegal, inclusive, da máquina estatal para enriquecer os próprios bolsos, né? Então, quando você está no poder, aí muda um pouco o discurso. Agora, é óbvio que se tem uma tentação muito grande a você ir colocando apaniguados em vários cargos para furar o teto, por outro lado, é crucial você atrair bom capital humano, mas vão ser apenas em alguns cargos de alto escalão. É óbvio, né? Então, assim, você tem que avaliar o setor público como um todo e se você for ver o salário da turma de baixo, não é tão alto assim. Então, tem uma turma privilegiada e aí fica o pessoal de baixo, que não está tão bem assim, e esse pessoal de cima que acaba burlando as regras, principalmente no Poder Judiciário também, ou então quadros técnicos de alguns ministérios. Agora, como é que você vai atrair capital humano que na iniciativa privada pode ganhar ali um salário de 100 mil por mês, pagando 17 mil por mês? É difícil? Ah, 17 mil reais é pouco? Não, claro que não é pouco. Olha a realidade do Brasil. Isso é serviço público, a gente entende tudo isso. Mas estamos falando aqui de alguns cargos muito específicos, que faz toda a diferença do mundo a capacidade do sujeito, né? Eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte e telespectador. O salário do chairman do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, é $203 mil por ano. Isso dá aí, no dólar de hoje, já dá R$1 milhão praticamente. Então, como é que você vai fazer alguém abrir mão de uma banca advocatícia que ganha muito dinheiro ou de setor financeiro para ir mergulhar no setor público, aturar um monte de processos às vezes, aturar filho de bandido como Zé Dirceu te chamando de tchutchuca para você ganhar R$17 mil por mês? Ou o sujeito tem um espírito público muito grande, como é o caso de Paulo Guedes, Salim Matar e tantos outros que estão nessa equipe econômica, por exemplo, ou não vai, ou vai ter que ter algum esquema. Então, é um impasse. Nós temos que respeitar que quem paga é a iniciativa privada, que ganha menos do que a média do setor público, mas nós temos que avaliar caso a caso, porque o setor público tem muito privilegiado, mas também tem que pagar bem para quem realmente faz a diferença e tem mérito, né, que vai trazer valor para a gestão pública. Como é que faz isso? Não existe uma fórmula única nem uma fórmula mágica.
Josias.
Aqui tem duas coisas a serem realçadas, né? A primeira delas é que nenhum governo tem a coragem de enfrentar esse debate. O debate sobre a remuneração adequada para autoridades que você nomeia. Sobretudo, você traz gente da iniciativa privada, tem essa pretensão, e o ideal seria que você remunerasse adequadamente. Mas ninguém enfrenta esse debate. Aí você fica arrumando as gambiarras. Então, você nomeia um sujeito para um ministério, para comandar um ministério, e acomoda também esse mesmo sujeito num conselho de uma estatal para que ele tenha um complemento salarial. E aí, de gambiarra em gambiarra, você vai chegando a absurdos, porque não é só esse tipo de nomeação que ocorre nos conselhos das estatais. Na época do governo do PT, no Lula e também no governo da Dilma, foi acomodado, por exemplo, no Conselho de Itaipu, o João Vaccari Neto, que então era o tesoureiro do PT. Depois começou a Lava Jato, o sujeito investigado na Lava Jato, denunciado de todo lado, e foi mantido no Conselho de Itaipu. Recebia lá R$20 mil por mês, como remuneração, para uma reunião a cada 2 meses, R$20 mil por mês. Nesse mesmo conselho foi acomodada a Dilma Rousseff, quando era ministra de Minas e Energia. Depois o Aloysio Mercadante entrou na Casa Civil, também foi para o conselho de Itaipu, e aí o Mercadante entrou na vaga do então ministro Roberto Amaral, da Ciência e Tecnologia, do PSB. O PSB rompeu com o governo, saiu Roberto Amaral, tiraram ele do conselho, colocaram o Mercadante. Então, é uma anomalia que não se restringe a complemento salarial de quem está no governo. Depois, o Michel Temer nomeou também para um conselho de estatal uma ex-mulher do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Nomeou ministros dele, estava deixando o governo, o ministro precisava de uma posição, combinou até com o Bolsonaro manteve o então coordenador político do governo do Michel Temer, também nesse conselho de Itaipu. Então, é uma sinecura que precisa de algum tipo de regra, não pode continuar do jeito que está. E não mudou nada, continua do mesmo jeito, é uma porta aberta para a safadeza. Então, tem duas coisas. Primeiro, é preciso discutir com coragem a remuneração no serviço público, e é preciso fechar essa porta. Essa porta continua aberta. E aí você verifica a hipocrisia, né? Uma ação do PT, que demorou a ser julgada, mas eles entraram com essa ação quando estavam na oposição, o presidente era o Fernando Henrique. Eles viraram o governo, fizeram todas as safadezas que sabemos, utilizaram este mecanismo que estão combatendo nessa ação e fizeram muito mais. Colocaram lá o tesoureiro do PT em conselho de estatal. Quer dizer, a hipocrisia fica demonstrado com essa ação do PT, para o PT, uma forma de patriotismo.
E as mensagens, então, que chegaram pelo nosso WhatsApp, bora lá.
Mas nessa situação aí, tá todo mundo errado. Tanto o senador como os policiais. Eu tô aqui parado no engarrafamento aqui em Fortaleza por causa de falta de guarda, insegurança. Mas pra vocês terem uma ideia, tá todo mundo errado. A greve é ilegal, o senador não tem direito nenhum de fazer isso. E outra coisa, Eu pensei que tinha que ter alguma espécie de habilitação para andar com reta escavadeira. Até quem alugou a escavadeira está errado nessa história aí, para o senador sem ser licenciado. Obrigado a todos aí, boa noite.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1, Lúcia de São Paulo, concordo. O senador Cid tem que responder pelo crime que ele cometeu, seja qual for. Agora, suas excelências, por serem representantes do povo, antes de fazer queixa contra o senador, tinham que fazer queixa contra os amotinados que estão lá causando destruição de patrimônio público, patrimônio privado. A falta de policiamento causou centenas de mortes e ainda para pior, estão aterrorizando a população.
Ok, valeu, obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Dá tempo de uma última? Uma reportagem da agência Reuters informa que entre outubro de 2018 e setembro de 2019, o número de vistos de turismo negados pelos Estados Unidos para brasileiros teve um aumento significativo. É o maior índice dos últimos 14 anos. Segundo a publicação, um crescimento de mais de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior. E ainda falando sobre as viagens para fora do país, está cada vez mais difícil. O dólar subiu de novo, fechou hoje a 4,39, renovou o recorde de fechamento. Na máxima da sessão, chegou até a 4,40. Fala, Constantino.
É, a questão do visto de turista é porque está se precavendo em relação a muitos que vão como turista para ficar de forma ilegal. Isso aumentou muito também, então é uma medida reativa do governo americano, eu não vejo nenhum absurdo nisso, não é um preconceito contra brasileiros. É uma medida para proteger a imigração ilegal, que é contra a lei, né? Óbvio. E em relação ao dólar, é os juros baixos no Brasil, principalmente. O dólar se fortaleceu frente a várias moedas, mas o real desvalorizou 10% já esse ano, mais ou menos. É uma das piores dos países emergentes. Ou seja, okay, o nossa Selic a 4,25 gerou esse efeito.
E você, Josias? Só uma pincelada para fechar.
É, o negócio do visto lá previsível, o Trump tem essa política. O que é lamentável é que isso ocorre nas pegadas de uma decisão do governo brasileiro que liberou o visto para americanos que entram no Brasil sem exigir contrapartida. E quanto ao dólar, eu fico com pena das domésticas que estão cada vez mais distantes da Disneylândia.
Diga aí, Thaís, rapidinho, só para fechar.
Eu gostei do comentário do Josias. Minha solidariedade às domésticas. Não vão ver o Mickey Mouse tão cedo.
Assim a gente fecha, então, mais uma semana. Foi pra conta. Carnaval chegando. Na segunda-feira tem mais 3 em 1. Tchau, Thaís. Até segunda.
Tchau, Brown. Até segunda. Tchau, Josias, Constantino. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino. Não sei se tem carnaval por aí, mas aproveite. Bom final de semana.
Não. Boa noite a todos. Feliz carnaval.
Valeu, Josias. Até segunda.
Tchau, tchau. Bom carnaval a todos.
Obrigado a você pela sua companhia. Uma boa noite. Bom final de semana. Aproveite. Até mais.
Sandra, meu nome é Sandra.